Agora 11 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Estamos com a última meia hora do CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, hoje dia 4 de julho. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o jornalista Luiz Nascimento, jornalista coordenador de afiliadas da CBN em todo o Brasil. São 37 emissoras afiliadas em todo o país. Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN. É um prazer imenso estar aqui conhecendo, né, a estrutura da CBN Cascavel.
É a primeira vez que vem a Cascavel?
Primeira vez que vem a Cascavel. Primeira vez, e do caminho do aeroporto para cá já vinha conversando aqui que gostei muito do que vi até aqui.
A impressão positiva então, foi boa?
Positiva. Poxa, você chega nesse aeroporto fantástico aqui na cidade, que eu comentei que muitas capitais não tem, né? Já é uma impressão positivíssima, e os estúdios aqui da CBN cá entre nós, né? Muito bons.
Nascimento, você coordena a rede de emissoras afiliadas. Hoje são 37. No Paraná nós temos 5 emissoras, não é? Qual é a análise que você faz desse ano de 2023, nesse período? O número de afiliadas tem aumentado? O que que a gente pode falar? Como que é o teu trabalho?
Olha, a CBN, ela é a maior rede de rádios no segmento All News, né? Que a gente fala que é aquela rádio que toca notícia 24 horas, né? O rádio que toca notícia, inclusive, é o nosso slogan, né? Desde a fundação da CBN, lá em 1991. O Paraná, ele é o estado ao lado de São Paulo que mais tem CBN. Hoje nós temos a mesma quantidade de CBNs em São Paulo e no Paraná. Acredito que muito pelas características das regiões. Nós estamos falando de uma rádio prestadora de serviço, uma rádio de informação muito focada em economia, muito focada em política. Nós estamos falando aí em estados ricos. Nesse momento, né, a gente está aí num... Como a CBN já tem uma rede muito ampla, a gente está num momento assim já consolidado da rede, mas ainda em expansão. Acabamos aí de inaugurar a afiliada no litoral de São Paulo, mais uma afiliada no Nordeste, em Salvador. Enfim, a CBN está sempre crescendo para os lugares, para as cidades em que a gente sente que a nossa programação, que o nosso conteúdo pode colaborar com o ouvinte, com o dia a dia do ouvinte. E é o que acontece aqui em Cascavel já há algum tempo, né?
E além dessas 37 afiliadas, tem as 4 emissoras do grupo: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.
Exatamente, essas são as 4 emissoras próprias da CBN, que começou São Paulo e Rio de Janeiro e depois foi expandindo, né? Já muito consolidada em São Paulo, no Rio, em Brasília principalmente. Quando a gente fala de uma rádio que toca notícia, que fala muito de economia e política, em Brasília tem que ser forte, né? A CBN, graças a Deus, já tem também uma audiência bastante consolidada lá. São as 4 emissoras próprias. O restante são emissoras que são parceiras nossas, como no caso da CBN Cascavel, e que não só reproduzem a nossa programação, que é a programação que nós geramos de São Paulo, principalmente, mas também do Rio, mas produzem informação local. Isso é a essência do rádio. Sem isso, a gente não consegue fazer rádio. E sem essa programação local, esse conteúdo local, essa prestação de serviços para a cidade, a partir da afiliada, não existiria a rede CBN.
E hoje são mais de 200 jornalistas espalhados pelo país. Tem também os correspondentes internacionais.
Exatamente. A gente tenta, né, ao longo do dia, na nossa programação, dar essa visão nacional, né? É claro que existem ali informações que vêm das nossas emissoras próprias, principalmente Brasília, São Paulo, que são aquelas informações que a gente... política, economia, né, que norteiam, mas a gente traz muita informação contando com a reportagem das afiliadas para também fazer com que essa informação local chegue a um público mais amplo, às outras regiões do país. A gente, inclusive, fez uma contabilidade na última virada de ano, passavam ali de 300 jornalistas, somando aí todas as afiliadas que nós temos hoje aí espalhadas pelo país. Então é uma rede bastante completa.
Hoje, por exemplo, informação aqui da nossa região sobre a presença do Lula em Foz do Iguaçu, informações de Curitiba para a rede, né, sobre a queda de um avião. Enfim, há essa conexão com todas as emissoras, de forma que quem está acompanhando a CBN em qualquer parte do país vai estar bem informado.
Exatamente. E inclusive, né, aqui no Paraná, você falou no início das emissoras que temos no Paraná, em grande parte do estado é só mudar de dial, né? Se alguém estiver viajando, que vai encontrar ali a CBN. E é isso que você disse. O ouvinte, ele não vai acompanhar a informação daqui, por exemplo, como você falou de Foz do Iguaçu, só durante o programa local aqui da CBN Cascavel, mas também na nossa programação de rede, com Milton Jung, com Sardenberg, com Rodrigo Bocardi, porque os repórteres daqui estão entrando em rede, levando essa informação para todo o país.
E o ouvinte interage bastante. Já tem um ouvinte que mandou mensagem aqui. Quiser fazer pergunta para o Nascimento, pode fazer. Pode, Viviane? Viviane é nossa diretora já. Depois ela me puxa a orelha aqui. O Márcio está dizendo o seguinte: bom dia, eu adoro escutar a Rádio CBN para ficar ligado nas principais notícias do Brasil e do mundo. Quando está na CBN, como diz o ouvinte aqui, ele sabe o que está acontecendo no mundo inteiro.
Exatamente, exatamente. O noticiário completo, né? A gente vivenciou há não muito tempo em São Paulo uma situação interessante, né? Que era, às vezes, o ouvinte nos mandando uma informação, que às vezes vinha de rede social, às vezes vinha até de algum outro veículo, e perguntando: é verdade? E isso pra gente é muito legal, um retorno muito positivo, porque isso demonstra a credibilidade naquele trabalho que a gente faz. O ouvinte sabe que se tem alguma coisa de grande repercussão acontecendo no noticiário, se ele ligar na CBN, ele não só vai ter essa informação, como também vai ter análise sobre o que está acontecendo. E isso é uma construção, né? São mais de 30 anos aí de CBN, isso foi sendo construído ao longo do tempo.
Nascimento, como que você vê essa polarização do país? Nós, direita e esquerda, agora a esquerda no poder, as perspectivas, e até depois nós podemos falar também sobre alguns números da economia, que os números são positivos, né? O PIB do primeiro trimestre, nós estamos fechando o segundo semestre, inflação em queda, os juros aí, tem aquela luta lá com o Banco Central, com o Roberto Campos Neto, mas agora ele vai baixar os juros, né? Como diz o Carlos Alberto Sartenberg para todo o Brasil, dessa vez agora, dia 2, o cupom se reúne, 2 de agosto, e ele deve reduzir um pouquinho o juro. Mas essa polarização, esquerda e direita, esse clima que se criou no país, a própria pandemia que veio também deu uma chacoalhada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como é que você vê tudo isso e para onde a gente caminha?
A polarização ela veio já há alguns anos, né, e com uma característica que naquele momento a gente pensava que ela veio para ficar, né? A gente ainda está num momento muito conturbado, claro que não como no ano passado, que era um ano eleitoral, um ano de disputa política, mas é inegável, né, que nós temos ainda uma polarização no país colocada. Mas como passamos aí desse processo eleitoral, a gente está vivendo um outro momento, um momento de um pouco mais de tranquilidade em relação à polarização, né? Agora, a gente não pode também alterar, né, o nosso trabalho de nenhuma forma em relação a isso, né? Se nós temos aí dois lados, o lado do jornalismo é sempre o do meio, né? Nós não temos como tomar partido e não fazemos isso e jamais faremos isso. Claro que muitas vezes a gente dá uma informação ou faz uma análise sobre um fato que aquele que está nos ouvindo pode concordar ou não, e aí ele acaba, num momento de polarização, colocando a gente ou de um lado ou de outro. Eu brinco que quando a gente estava naquele processo ali da Lava Jato, a gente era acusado por quem estava sendo alvo daquilo. E depois também, quando mudou a gestão do país, nós acabamos sendo também acusados do outro lado. Isso é normal, isso é do jogo, isso é do jornalismo. Eu acho que a gente viveu aí um primeiro semestre, principalmente, ainda de muita indefinição quando a gente fala em relação à economia. Principalmente porque nós estamos aí com um novo governo, totalmente diferente do anterior, falando de visão, né, política do país. E também com muitas falas aí desencontradas, né? Demorou um pouco para a gente começar a entender qual era realmente o norte, porque se dizia uma coisa, o ministro diz uma coisa, o presidente diz outra, um político da situação diz uma coisa, outro diz outra, e muito, você citou aí Roberto Campos Neto, é um desses casos, né? A gente entrou aí também numa briga que muito complicada, né? Então eu acho que foi um período de muita indefinição. Mas a gente está com números positivos aí na economia, muito em relação também ao agro, né? Que já há muito tempo tem sustentado a economia brasileira e agora tem feito esses índices serem os índices
inclusive
positivos.
Inclusive esse 1,9 do primeiro trimestre, que o IBGE divulgou recentemente,
exatamente,
deu uma contribuição muito importante.
E é o que tem nos conduzido já há algum tempo, né? Então, assim, a perspectiva que a gente tem aí de segundo semestre é de um pouco mais de tranquilidade, talvez por a gente já ter passado e já ter entendido um pouco, né, o governo tá querendo, para que lado ele está conduzindo a coisa. Se isso vai dar certo ou não, a gente só vai ver com o tempo. Mas é um primeiro semestre que eu acho que naturalmente foi de mais instabilidade.
E o que eu observo também, Nascimento, que durante o período aí do Bolsonaro, muitas críticas em relação ao próprio comportamento do Bolsonaro. E até algumas pessoas questionavam: ah, não, mas a CBN está sendo muito dura com o Bolsonaro. E agora com o Lula a gente vê críticas também, bem acentuadas, né?
Sim.
dos analistas, reportagens, e aí parece que para aquele que entendia diferente, ele já sente um pouco alívio aí, né, quando está acompanhando a CBN.
Exatamente, é aquilo, é muito um retrato do momento, né? Agora, por exemplo, a gente teve aí falas absolutamente infelizes, né, do presidente sobre vários assuntos,
mas em relação à democracia, por exemplo,
democracia,
né?
Venezuela, essas falas todas, exatamente, que a gente tem visto. E aí, quando isso acontece, que a gente ouve na nossa programação? Justamente as mesmas críticas, da mesma forma incisiva com que a gente também criticava as declarações do ex-presidente. É o que eu falo, é um recorte de momento. Na época da Lava Jato era um lado que nos batia, na última gestão do país foi outro lado, mas a gente tem que seguir sempre ali a nossa linha de independência, de isenção no nosso trabalho. E pode ter certeza, como é o governo de turno, mais declarações infelizes, infelizmente, virão, e nós continuaremos aí analisando e também criticando no momento de criticar, né?
Tem gente perguntando aqui sobre o Supremo Tribunal Federal, quero ouvir a sua opinião. Mas antes, vamos falar um pouquinho da economia. Te surpreende esses 6 primeiros meses? A economia brasileira está andando bem, não é? A gente não pode negar que os números são positivos, né? A gente já falava aí sobre a queda da inflação, a queda do dólar. Por exemplo, no Paraná, nós alcançamos o chamado pleno emprego, não é puxando a brasa para a nossa sardinha, Nascimento. Nós estamos com 4,4 o índice de desemprego. Alcançamos o chamado pleno emprego, não é? Te surpreende esses números da economia brasileira nesses primeiros meses? E podemos até falar, embora agora não temos os números oficiais, dos primeiros 6 meses?
Sim, de certo modo sim, de certo modo sim. Eu acho que a discussão ela acaba entrando muito, né, num ponto em que isso é reflexo do que foi feito esse ano ou isso ainda é consequência do que já vem sendo feito no ano passado, né? Porque a gente sabe que na economia nada é tão imediato. Mas eu acho que independente disso, os números são positivos. E a gente está falando de uma região em que esses dados de fato foram muito expressivos, até porque foi uma região que também puxou grande parte desse número positivo que a gente teve aí nesse primeiro semestre. Agora, volto a dizer, eu acho que a gente veio no primeiro semestre, apesar dos números positivos, com indefinição. Por um lado, natural, porque é uma mudança de governo. Por outro, por muita bateção de cabeça e algumas falas aí desencontradas. Agora, a grande expectativa é, de fato, para os juros, né? Porque a gente está vendo aí que é uma questão que está impactando. E aí, quando a gente começa a debater, a população mesmo entende, né? O quanto isso afeta a vida, né? Diretamente das pessoas e também de empresas, de investimento, de vários setores da nossa economia. Agora, essa é a grande expectativa. Você falou muito bem aí sobre expectativa de inflação, mas vamos ver a que velocidade, né, e de que forma a gente vai ver mudanças aí nos juros também.
Falando em inflação, o Hélio, ouvinte aqui, está dizendo que o Roberto Campos Neto, embora todos gostem que os juros caiam, ele está no caminho certo. Se a gente for analisar tecnicamente, não é? Sem dar jeitinho, sem perder o foco, o Roberto Campos Neto estaria realmente dentro da meta de inflação no caminho certo, não é? Não dá para dizer. Agora, o próprio agronegócio, né, que é bolsonarista, como alguns dizem, tem bronqueado aí com o Banco Central, entendendo que está na hora de baixar. Mas o povo aqui, os ouvintes, pode ficar tranquilo que vai baixar. O juro vai baixar, né, Nascimento? Você garante aqui que vai baixar, né? Você não é presidente do Banco Central, mas você garante.
Quem sou eu para garantir? Se nem o Sardenberg garante, quem sou eu, né?
Mas pode ficar tranquilo. Vai baixar um pouquinho, pelo menos um pouquinho agora no dia 2 de agosto, né? E houve uma mexida também na meta de inflação, depois de muito tempo. Isso é importante. Sim. Porque se você tem uma meta de inflação, você tem que obedecer a meta. Tecnicamente, o caminho é aquele, não é? Alguns até falavam que, de repente, poderia ficar para baixo ou para cima, né? 4%, de repente, alguns entendem que até ficaria interessante, porque daí poderia baixar mais agora, né?
Com certeza. Mas você sabe que, você está falando da história do Roberto Campos Neto, tem alguns analistas que dizem, né? E eu até concordo, em certa medida, com isso, que é um caminho que talvez seria natural, né? O que vai acontecer agora. Mas talvez tenha sido retardado, não na última, né? Justamente pela grita, porque se houve aquela grita grande por parte do governo, se naquele momento ele faz aquele ajuste, parece que ele está se submetendo e cadê aí a autonomia do Banco Central? Então ele acaba tendo que segurar e aí depois acabou postergando uma coisa que o próprio governo queria.
Agora, então, quando todo mundo percebe que dá para baixar, ele não baixa também, aí fica ruim para ele.
Também fica ruim para ele, exatamente. É o que você falou, você citou, por exemplo, o agro. É fato, a gente começa a perceber o entrave que isso traz, né? Então...
Olga Bom Giovanni, mande meu abraço ao Nascimento, não consigo ir aí, estou gravando para a TV. Conhece a Olga Bom Giovanni?
Oh, se conheço e sou muito fã da Olga, um privilégio aqui receber esse abraço e agradeço muito e parabenizo também pelo trabalho dela e pela carreira fantástica dela, né?
O Hélio, é a pergunta que nós ficamos devendo, o Hélio, ele quer ouvir a sua opinião. Parabéns a todos da CBN, acompanho sempre. Discordo de algumas coisas, diz ele aqui, mas é para discordar também, né? Democracia é isso, não pode concordar com tudo, é isso, Nascimento?
Exatamente.
Mas ele quer ouvir a sua opinião sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF. Insegurança jurídica. Você vê insegurança jurídica hoje no país, de repente você toma uma decisão, aí a própria corte muda depois, não é? A forma como interpreta, algumas decisões que estão sendo tomadas agora, que alguns da direita entendem que estão sendo prejudicados, né? Aquela questão do 8 de janeiro, né? Aqueles atos, pessoas que estão presas lá ainda. Como é que você vê hoje a atuação do Supremo? Tem gente querendo enforcar o Moraes, não é? Não tem isso? Como é que você vê essa questão do Supremo e algumas decisões que são tomadas?
Eu acho que a questão do Supremo, quando a gente analisa, a gente tem que pensar aí nos últimos anos, né? Porque o Supremo ele foi tomando um protagonismo que antes ele não tinha no país e que em outros países ele não tem, né? Essa questão da visibilidade do Supremo Tribunal Federal, do fato de você ter todas as sessões transmitidas, de cada fala de ministro ter uma repercussão gigantesca, de ter ministros do Supremo dando entrevistas aqui e acolá, isso a gente não vê acontecer em outros países. São em poucos países em que a gente vê isso acontecer. E normalmente não são caminhos muito bons, né? E eu acho que a gente, ao longo dos últimos anos, vem colhendo um pouco disso, porque a gente já olha para o Supremo, já que a gente conhece, né, a opinião desses ministros e por quem foram indicados e tudo mais, você já coloca ali um nível de suspeição por parte da população que acompanha, né, os fatos. E quando a gente vê também indicações para o Supremo Tribunal Federal que não necessariamente seguem aquela linha, nós mesmo na CBN falamos muito disso, criticamos muito isso, essa última indicação, né, do Zanin. Uhum. Tudo bem, tio, não precisa nem entrar no mérito sobre capacidade, conhecimento para estar lá. Mas ser quem é, tendo feito o que fez, e o presidente dizendo que indicou porque era amigo e conhecia como pai de família, você acaba colocando ali uma suspeição que não deveria. E a gente mesmo na programação também fala...
Mas tem que mudar os critérios, né? O sistema que estabelece assim, então é legal, não tem muito o que questionar, mas fica aquilo que você falou, né?
Você acaba entrando num ponto de suspeição, né? Então, é compreensível por esse lado. Por outro lado, a gente também não pode, a pretexto disso, descredibilizar ou simplesmente passar por cima de uma instituição que acaba sendo aquela que faz valer aí a Constituição do país. Por mais que a gente muitas vezes faça alertas, por exemplo, o inquérito da fake news. Uhum. A gente cansou de falar na programação que a forma como aquele inquérito foi criado e é conduzido é uma forma errada. Por mais que aqui e ali faça, tome decisões corretas, a premissa para aquilo ter existido é errada. Então, há desvios no nosso papel de jornalismo, a gente tem que apontá-los. Às vezes as decisões são acertadas? São. A gente precisa ver se os métodos para chegar a essas decisões são aqueles corretos.